Bom, você já sabe, quarta-feira é dia da coluna de Van CBN, então sente aí no seu sofá ou então aconchegue-se no banco do seu carro para ouvir o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, que está ao vivo, como sempre, aqui conosco no estúdio da CBN. Doutor Paulo César, muito bom dia, boa quarta-feira.
Bom dia, Lúcia, bom dia aos nossos ouvintes.
Olha, muita gente chega em um momento do trabalho, né? Enfim, não somente do trabalho, mas só para citar um exemplo aqui, em que acaba se estressando demais, né? Parece que chega a um ponto de esgotamento. E aí, esse é o tema da nossa coluna de hoje, que é a chamada Síndrome de Burnout. Eu queria que o senhor explicasse um pouco aqui para os nossos ouvintes o que significa isso, né? A síndrome de burnout, quais as consequências dela também, como é que nós chegamos a este ponto?
Vamos lá, Lucian, vamos lá os nossos ouvintes. Síndrome de burnout, vários ouvintes pediram, né? Comentaram lá no Instagram para comentar sobre essa síndrome. Importante nós lembrarmos que a síndrome de burnout, ela é uma consequência do estresse do trabalho, ela é uma cronificação do estresse do trabalho. Ou seja, a síndrome do burnout, ela já é algo grave, né, pela sua própria definição. Então, quando a gente fala assim, puxa, alguém está com burnout, não existe pouco burnout. A pessoa já está ali numa situação, né, debilitada, ela já requer ali uma questão de ajuda. Então, inclusive, quando a gente pensa numa questão de afastamento, numa implicação legal, uma implicação jurídica, já é algo ali muito mais grave, muito mais sério. Então, o burnout, ele tem essa questão de gravidade, eu diria, Lucian, que já é algo que nem se colocou, né? O esgotamento emocional.
Esgotamento emocional, como a gente comentou no início, ele pode acontecer em casa, no trabalho, ou pode ser a junção dos dois também?
Com certeza. A pessoa, ela é única, né? Se a pessoa está esgotada emocionalmente no trabalho, ela também vai estar esgotada em casa. Lógico que muitas vezes o trabalho, ele acaba sendo ali uma fonte principal de esgotamento. Nós estamos falando muito de esgotamento emocional e a maioria dos autores, inclusive a definição mais clássica da síndrome de burnout, ela traz essa questão de três dimensões, né? Vem lá de um médico psicanalista chamado Freudenberg. Não é o Freud, algumas pessoas aí vão se confundir com o Freud. Não, é Freudenberg. Ele fala das três dimensões da síndrome de burnout e uma delas é a exaustão emocional. A pessoa acaba com a sua condição emocional. A outra dimensão é a baixa realização pelo trabalho. E a outra é você ter ali uma, como se fosse um cinismo, uma desumanização. Então, são as três características da síndrome de burnout. E, principalmente, os primeiros autores, Lucian e ouvintes, eles consideravam, porque hoje existem outras leituras da síndrome de burnout, que essa é uma síndrome que ela acometia e hoje principalmente ela vai acometer, ou seja, ela vai atingir pessoas que trabalham com outras pessoas. Então a gente está falando principalmente de médicos, enfermeiros, nossos colegas psicólogos, professores. Então são pessoas que lidam com outras pessoas. Por isso que nós temos ali uma das dimensões que alguns autores chamam de cinismo, outras chamam de despersonalização, que é o começar a ver o outro de maneira fria, desumana, despersonalizada, né? Na área da saúde, isso fica claro quando, por exemplo, um médico começa a não ver o paciente como um ser humano, começa a ver como um número, paciente número tal. Ou um enfermeiro, né, começa a ver como aquele que foi amputado, aquele que passou pelo procedimento. E sabe, Lucian, que essa síndrome, ela muitas vezes, quando a gente estuda ela e quando a gente trata ela na clínica, nós percebemos que ela é um mecanismo de defesa da pessoa. Eu vou explicar. Por exemplo, essa questão que eu estou colocando de desumanização. A pessoa, às vezes, ela começa ao lidar com o outro, a lidar muitas vezes com a dor do outro. Então, por exemplo, o profissional da área da saúde. Eu estou lidando com pacientes, aquele paciente tem dor, aquele paciente sofre. Então, um psicólogo que atende muitos pacientes, acaba ali, né, tendo uma jornada exaustiva. Ele acaba lidando também, entrando em contato com a dor com o paciente. Então, para eu não sofrer pela dor do meu paciente, começo a deixar de ver ele como um ser humano, começo a vê-lo como um objeto. Isso é o que nós chamamos de desumanização, deixo de vê-lo como um ser humano. E lógico que isso vai estar demandada com a outra dimensão do burnout, que é a baixa realização profissional. Porque tradicionalmente quem gosta dessas profissões gosta porque tem a paixão de ajudar o outro.
Sim.
Né? Então isso está muito... Essas definições, esse conceito está muito lá na origem da síndrome de burnout. E nós, né, a síndrome ela foi se modernizando, ela foi se conceitualizando, né, principalmente lá as principais vertentes de uma autora americana que se chama Cristina Maslach. Tem também um outro autor espanhol que traz uma dimensão de culpa envolvendo o trabalho, etc. Mas não vamos ficar aqui muito na teoria.
Sim.
Mas a questão é que hoje várias profissões podem ter a síndrome de burnout e todos os autores têm uma coisa em comum, Luciano, e aí é interessante. E aí, de novo, eu puxo a atenção daquelas pessoas que trabalham nas empresas. Sabe qual profissional que mais tende a sofrer de burnout? Aquele que é apaixonado pelo que faz. Porque a pessoa que é apaixonada pelo que faz, ela vai começar, muitas vezes, a estar sofrendo. Ela, digamos assim, ela começa a não ter as condições ideais de trabalho, mas ela é apaixonada pelo trabalho dela. E ela insiste...
É
ela
o perfeccionismo, vai... às vezes, em excesso também, né? Excesso de zelo e tudo mais. Não que isso não seja legal, claro que é ótimo, todo mundo quer ser perfeito no que faz, mas às vezes isso pode gerar, né?
Exatamente.
Um estresse, um esgotamento.
E tem até uma analogia, se vamos pensar o burnout, se a gente pensar a tradução literal, é o queimar por fora. A pessoa ela é apaixonada pelo trabalho a ponto dela primeiro se queimar por dentro. Lembra que eu comentei que o burnout ele já é uma cronificação, ou seja, já é uma consequência do estresse no trabalho? Então, a pessoa, primeiro, ela vai se queimando por dentro. Mas ela se queima por dentro porque ela se nega a desistir. A pessoa que não é apaixonada por aquilo que faz, por exemplo, o professor. Eu também sou professor, eu sou psicólogo clínico e também sou professor. Eu sou apaixonado por dar aula. De repente, tem professor que, de repente, começa a faltar recurso, de repente, o salário é atrasado, etc. Mesmo assim, ele continua. Não, eu não vou pedir demissão, eu não vou mudar de instituição. E continua naquela situação. E isso vai se prolongando, isso vai queimando aquele professor. Né? Isso em outras empresas, isso vai queimando por dentro. A hora que isso extravasa, vai para fora, que é o burnout, isso a pessoa já fica totalmente acometida. Por isso que eu sempre falo, né, quando eu dou algumas palestras sobre burnout, quando uma empresa tem um funcionário em burnout, ela perdeu ali uma pessoa que é apaixonada pela empresa. E as empresas falam assim, puxa, como é importante ter aquele colaborador que veste a camisa. Esse vestiu tanto a camisa que ele comprometeu a saúde dele pela paixão que ele tem pela profissão e pela empresa. E muitas vezes é o descuido da própria empresa que deixou esse funcionário se queimar. Queimar o quê? A saúde dele, em prol do trabalho. Por isso, né, que eu acredito que a responsabilidade, aí eu puxo para outra área da psicologia, que é a área de gestão de pessoas, nós temos que estar vigilantes, né? Às vezes o funcionário ele se perde. Puxa, é a hora de se desconectar do trabalho. É a hora de, puxa, não temos tantos os recursos, vamos abaixar um pouco a meta. Puxa, o teu envolvimento emocional com o trabalho está muito elevado. Então, também temos que estar vigilante nesse excesso, às vezes, de paixão que cega o colaborador.
Vamos falar ainda desse assunto. Muita gente se identificou, provavelmente, né? Principalmente quem tem relações interpessoais aí no seu trabalho, né? Inclusive, eu estou com a página aberta aqui do Dr. Drauzio Varella, que ele cita que professores e policiais estão entre as classes mais atingidas, mas como o senhor citou agora, né? Há outras profissões também, principalmente essas que lidam com pessoas, educação, saúde, assistência social, recursos humanos, bombeiros, agentes penitenciários, enfim, só para citar alguns exemplos aqui. Com em relação ainda à síndrome, há tratamento? Que tipo de tratamento pode ser aplicado para diminuir esses sintomas ou excluí-los, né? Acabar com essa síndrome?
Existe tratamento sim, né? Isso é importante frisar. Na minha prática, Lúcia, na maioria dos casos, essa pessoa chega, ela já chega afastada, que nem eu comentei, são casos mais críticos. geralmente tem uma questão ali de um acompanhamento também por um profissional da medicina, geralmente um psiquiatra, e a gente faz um trabalho conjunto. Na maioria das vezes, com terapia, a gente vai trabalhando com esse paciente, trabalhando ali as paixões, a gente vai construindo uma nova cognição, desconstruindo pensamentos automáticos, né? E vou citar, por exemplo, alguns casos. O paciente trabalhava na área financeira, trabalhava no mercado financeiro e, né, acabou ali se desligando, acabou ali pela questão do burnout e montou uma floricultura. Então, aos poucos, a gente foi assim, né, o que traz prazer, o que realmente a pessoa gostava, e a pessoa trabalha ali numa outra área distante, com outro foco, com outro time. Porque o burnout, ele, que nem eu comentei, ele é algo grave. É diferente quando a gente fala assim, estresse. O estresse, ele não necessariamente é algo crônico e grave.
Sim.
O burnout, ele já é uma consequência de algo que foi cronificado. Eu tenho outros pacientes que realmente entraram numa questão de aposentadoria por invalidez. Mas a maioria, quando eu trabalho numa questão da terapia, eu voltam a trabalhar, ou seja, não fico numa situação de invalidez, mas vão em atividades profissionais, muitas vezes entro ali numa questão de empreendedorismo, numa atividade, num ramo que gostam, muito mais numa paixão, tiram aquele foco assim, puxa, eu preciso ganhar dinheiro numa questão de quantidade, mas fazer algo que gosta, buscando muito mais um prazer. Ou seja, você tem uma reconstrução da estrutura de vida como um todo. Não é um tratamento rápido, não estou falando aqui que é algo simples.
Até porque é ressignificação.
É uma ressignificação completa. A gente está falando de uma pessoa que está afastada, muitas vezes chega até a clínica ali com uma dose alta de medicamento, etc. Então são tratamentos mais complexos, mas que têm sim plenas condições de tratamento, com certeza.
9 horas e 48 minutos, daqui a pouco a nossa coluna aqui com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, estará em cbncuritiba.com.br. Doutor Paulo César, obrigado, até quarta-feira que vem, bom restinho de semana para você.
Uma boa semana para todos e quem quiser me segue lá, @paulocpmar.